Então, hoje vamos juntos adentrar ao nono portal dos trabalhos de Hércules. Esse trabalho chama-se Os Pássaros Devastadores. Vamos lembrar que mais importante do que a gente entender o trabalho ou se ater à história que é desenvolvida aqui, que o mais importante, em primeiro lugar, é estarmos juntos num trabalho evolutivo como esse, que é o estudo das leis superiores. Segundo, lembrar que essa união é que transforma a vida e o mundo. E lembrar que a gente deveria tentar se conectar com o profundo e o interno de cada um desses trabalhos. Vocês vão ver ao longo do desenvolvimento desse trabalho especificamente quantas coisas, a riqueza de estímulos que está aqui presente. Então, Hércules está diante do nono portal, ele está diante novamente de um pântano que é muito desagradável aos sentidos olfativos, que é muito desagradável aos sentidos visuais. E ali habitam pássaros devastadores. É um pântano que está inundado por pássaros. Esses pássaros, eles são tantos que eles chegam a escurecer o dia. Eles impedem que a luz do sol penetre ali. E eles têm uma característica, esses pássaros, por isso que eles são devastadores, de emitir sons extremamente ruidosos e dissonantes. Eles são extremamente desagradáveis. E são ruídos que fazem com que as pessoas se sintam até mal quando estão ali na presença daqueles seres. Além disso, esses pássaros, eles têm uma densidade, a estridência desse som, a desarmonia desse som, eles têm uma densidade que é destrutiva. Os bicos de aço, as garras de ferro e as penas são como dardos de aço que machucam pessoas, ou eles se machucam uns aos outros, esses pássaros, quando voam em bando. Então Hércules está diante dessa situação, desse pântano horrível, diante desses pássaros emitindo esses sons absolutamente dissonantes, e ele recebe a tarefa do instrutor de tirar daquela região os pássaros, de enviá-los, mandá-los embora dali. Junto com a instrução, o instrutor lhe diz o seguinte: a chave dessa tarefa está na seguinte frase: a luz que brilha além da mente revelará a direção correta para que essa tarefa se cumpra. Então, Hércules fica com essa mensagem de que a luz além da mente é que iria colaborar com ele e vai até o pântano. Nos primeiros dias que ele está ali, ele fica muito atordoado, muito desequilibrado, muito desalinhado mesmo, dado esse som intenso que o tempo todo fica ali ressoando. E isso faz com que, por muitas vezes, o Hércules fique tentando jogar flechas nos pássaros, montar armadilhas, ele tenta vários instrumentos, ele tenta várias armas para espantá-los dali, sempre sem sucesso. E ele está bastante desalinhado, até que ele resolve, de repente, no momento, ficar em silêncio, porque ele percebe que ele estava sendo ineficaz no exercício da sua empreitada. E, ao ficar em silêncio, ele se lembra da frase do instrutor: a luz que brilha além da mente revelará a direção correta. E aí ele se lembra, não de uma arma, mas ele se lembra que ele também tinha, dentro da sua mochila, dos seus pertences, um instrumento musical chamado símbolo, que são dois pratos de bronze. E esses dois pratos, quando eles se unem e quando eles se tocam, a depender da maneira como eles são tocados e da intensidade e da frequência e do ritmo com que são tocados, eles emitem diversos sons. De repente, ele percebe que, ao tocar o símbolo de uma determinada forma, os pássaros se inquietam. Então, ele começa a experimentar ali a soar aquele som, até o momento que esses pratos começam a fazer um som muito mais dissonante do que o som dos pássaros. E os pássaros ficam absolutamente perturbados, absolutamente desalinhados e começam a, em debandadas mesmo, sair dali. Então, em bandos vão saindo, até que chega um momento que o pântano fica sem nenhum pássaro. E a luz pode entrar de novo ali. Hércules se dirige ao instrutor e o instrutor lhe diz, então, que a tarefa está cumprida. É um trabalho que não tem conflito, não tem esse momento inicial que o Hércules está um pouco desalinhado, porque, é claro, ele está num pântano. O pântano representa aquela porção nossa subconsciente e que é produto de várias e várias encarnações fora da lei, várias e várias encarnações tecendo ruídos desarmoniosos. Então, de novo, nós estamos num pântano. No último trabalho, Hércules estava com a Hidra, vocês lembram aquelas 9 cabeças que representavam os instintos, as paixões, a possessividade, o apego. E agora ele está num pântano novamente, mas diante de pássaros, que aqui representam o elemento ar e o elemento som. E o elemento ar e o som, ele nos remete direto ao nível mental. Então, a tônica desse trabalho é a aprendizagem do uso correto da mente, dos pensamentos e da palavra. Então, mais uma vez, Hércules está diante dessa empreitada de conduzir o seu pensamento e a sua mente na direção correta. Vocês lembram que isso vem se desenvolvendo há vários trabalhos. E aqui, neste 9º trabalho, é como se o uso correto da mente e, portanto, da palavra pudesse ser realmente realizado. Tudo que vem se desenvolvendo até aqui, até o 8º trabalho, no 9º trabalho se realiza. Hércules está no momento, a partir do 9º trabalho, portanto, a partir de agora, onde ele passa a estar muito mais instrumentalizado. Ele está muito mais conectado com a alma, está muito mais conectado com a vida interna, portanto, ele está realizando muito mais a sua vida interior. Os pássaros, aqui, eles representam 3 pontos básicos com relação à nossa palavra e ao nosso pensamento. Vamos começar falando da palavra para depois a gente chegar no Sagitário, que vai nos revelar um mundo muito belo desse trabalho. Os pássaros representam 3 aspectos muito nocivos, por isso que eles são tão ruidosos e tão dissonantes. O primeiro aspecto nocivo da palavra é a fala que é realizada em demasia. Aquela fala que é realizada de uma maneira tagarela, de uma maneira entusiasmada, mas que, na verdade, não tem muito sentido. A gente começa uma fala tagarela, uma fala demasiada, quando a gente começa a emitir sons que não estão ancorados num determinado pensamento, numa determinada ideia, num determinado sentido. Se a gente começasse a prestar atenção em tudo que a gente fala, e principalmente prestar atenção se as nossas palavras estão ancoradas em ideias, o nosso falar já seria diferente. Nós falamos muitas coisas de uma maneira vazia. A fala, muitas vezes, ela é um fantasma. A fala deveria ser, se nós estivéssemos ligados a uma ideia, e para estarmos ligados a uma ideia, nós estamos precisando estar ligados à vida interna, se a fala tivesse essa característica, essa qualidade, as nossas palavras poderiam ser plenas, plenas de vida, plenas de energia, plenas de impulsos, plenas de transformação, plenas de cura, se elas estivessem sendo a veste de uma energia. O que acontece é que quando uma palavra é emitida sem estar ancorada numa ideia, sem estar ancorada numa energia interna, sem estar ancorada num impulso, ela é uma roupa sem corpo. Por isso que a gente pode dizer que é uma fala vazia, que ela é uma fala fantasma. Então, é uma fala que muito mais destrói, muito mais emite esses sons dissonantes, desses pássaros devastadores, do que uma palavra que constrói, que cura, que regenera, que transforma. Então, a primeira proposta aqui é: nós ouvimos o que nós falamos? Nós ouvimos? Se a gente se preocupasse em ouvir, talvez a gente já pudesse, a partir daí, começar a controlar o que a gente emite. Ouvir o que a gente fala. A gente fala sem ouvir. É como se nós falássemos sendo surdos de nós mesmos. Então, vamos começar a ouvir as nossas palavras. O segundo ponto da fala dissonante é a fala egoísta. A fala que tem como única referência o si mesmo. A fala que tem como única referência o que a gente acha, o que a gente pensa, o que a gente acredita, o que a gente tem como verdade. Então, egoísmo não é só falar daquilo que habita o nosso interno. Egoísmo também é ficar falando da maneira como a gente vê a vida, da maneira como a gente entende a vida, da maneira como a gente acha que as coisas devem ser conduzidas. Porque se a gente está fundamentado, mais uma vez, numa energia interior, a gente vai estar falando aquilo que deve ser e não aquilo que a gente acha que é. Falar aquilo que acha é muito diferente daquilo que é para ser. Então, mais uma vez, nós ficamos diante de uma palavra plena ou de uma palavra oca, de uma palavra rica ou de uma palavra pobre. Outra fala que é absolutamente destrutiva é quando a gente fala daquilo que não deve. Então, às vezes, nós falamos da vida interna, às vezes, para pessoas, para situações, em situações onde as palavras não deveriam ser pronunciadas. Então, a gente deveria ser mais cauteloso de quando falar, por mais até que estejamos falando de aspectos positivos da vida, de aspectos evolutivos, podemos até estar falando de Deus. Mas com quem falar sobre isso? Em que situação falar sobre isso? De que forma falar sobre isso? Então, aqui também requer uma vigília nossa de estarmos ouvindo o que estamos falando, de estarmos ouvindo aonde estamos falando, de estarmos ouvindo para quem estamos falando. E aí, se a gente fica atento a isso, a não falar em demasia, a não falar de si próprio e a ver aonde fala e com quem fala, a gente vai fazer que nem o Hércules, de começar a usar os nossos instrumentos de uma maneira construtiva, de uma maneira eficaz, de uma maneira que conduza a vida para onde ela deve ser conduzida, que foi o que Hércules fez com esses pássaros devastadores. Os pássaros foram conduzidos para um outro local, eles saíram do lugar errado. Então é isso que esse trabalho nos dá como uma chave, a gente aprender a falar corretamente. Então, quando a gente fala muito da lei do silêncio, a gente pensa que é ficar calado, que é não falar, que é não emitir sons. E a questão não é fazer silêncio, a questão é falar corretamente. A palavra e o silêncio, na verdade, podem ser uma coisa só. A gente pode falar silenciosamente. A gente pode silenciosamente falar. Uma coisa só, uma coisa unida. E isso vai acontecer quando essa palavra, esse som e esse silêncio estão imbuídos da energia interior. Quando a gente fala do silêncio, a gente poderia aprofundar o que é o silêncio. Porque a gente pode falar do silêncio das emoções, do silêncio dos pensamentos, do silêncio das ações. A gente pode ficar aqui falando bastante tempo sobre o que é silenciar. Em Hércules, a gente tem uma chave de que o silêncio desemboca num único ponto, que é: nós começaremos a desenvolver o silêncio quando nós realmente silenciarmos o que nós pensarmos acerca de nós mesmos. Porque se a gente for ver mais de perto e mais por dentro, como se a gente estivesse vendo as hidras, que são aquelas cabeças também, que vêem toda a nossa porção subconsciente, se a gente for ver mais de perto, por que que a gente fala demais? Por que que a gente fala na hora errada, com a pessoa errada? Porque a gente quer falar da gente. A gente quer, de alguma forma, impor na vida a nossa forma de ver e entender tudo. Então, tudo a gente faz de acordo com a nossa lente, com a nossa medida. Tudo a gente tenta fazer com a nossa identidade. Então, parece que a raiz do silêncio é realmente o trabalho de estar totalmente despojado de si, de estarmos libertos de nós mesmos, de estarmos sem a arrogância, o autoritarismo, de estarmos fazendo com que o que a gente acha da vida tenha que ser manifestado. Porque se a gente for pensar, então a gente pode dizer: ah, mas eu não estou falando porque eu acho. Bom, você pode não estar falando o que você acha, mas você pode estar falando para ser reconhecida. Ou você pode estar falando para ser notado. Ou você pode estar falando para ser amado. Aí, essa fala já está imbuída de egoísmo. Essa fala já está imbuída de você mesma. Então, nós estaremos despojados. Não é despojados da gente não ter mais um olho para ver, uma mente para pensar, braços para agir. Não é despojado no sentido da gente não existir mais. É despojado no sentido de que tudo isso é só um instrumento. E o que vai guiar mesmo esse olhar, esse pensamento, essa mão, essa perna, o que vai sustentar isso é o nosso ser interno. Esse deveria ser o nosso sustentáculo. A vida interior e não a vida da personalidade que já de antemão predetermina o que vai fazer e o que não vai fazer. Uma das coisas que é muito prático e que nos ensina muito a viver isso é quando a gente vai realizar alguma coisa, quando a gente vai realizar uma tarefa, tem algo por cumprir. E aqui, neste grupo, a gente tem um vasto campo de ação nesse sentido, porque todos nós temos tarefas a cumprir. A gente não ir para aquela tarefa para que ela se cumpra ou para que ela se realize simplesmente no seu resultado. A gente vai para aquela tarefa para que um determinado trabalho e um desenvolvimento aconteça. É muito diferente a gente ir para uma situação para que um trabalho aconteça, para que o desenvolvimento aconteça, ou ir para uma situação para que algo chegue ao fim, para que algo se realize no sentido de uma meta já pré-estipulada. Então, é muito diferente eu ir preparar um alimento para que eu tenha que me alimentar, ou tenha que alimentar pessoas, ou tenha que alimentar o grupo, ou eu ir preparar um alimento porque ali vai existir uma interação entre dois reinos, porque ali vai existir um desenvolvimento. É muito diferente eu ir limpar um banheiro porque eu preciso que esse banheiro fique limpo, ou eu ir limpar um banheiro porque ali eu vou me desenvolver na arte de transmutar, na arte de elevar, na arte de transformar. Então, se a gente vai para qualquer tarefa para viver um desenvolvimento e não para cumprir, isso já vai fazendo com que a gente comece a descobrir que outras energias podem estar ali presentes. E com isso a gente vai abrindo mão da gente mesmo. A gente vai deixando de colocar a nossa forma de limpar, de fazer, de falar, para estar ali simplesmente estar. Estar. Eu estou aqui. Então, nesse momento, a coisa mais importante que a gente está fazendo, nós aqui, é estarmos aqui, juntos. Nós estamos aqui. Nós não estamos trabalhando, nós não estamos tomando de jejum, nós não estamos com algum objetivo. Nós estamos aqui, ouvindo esse trabalho. Isso é a coisa mais importante. Aonde nós vamos chegar? Não sei. Vamos deixar essa união nos guiar. Vamos deixar essa vida interna que está pulsando aqui nessa união nos guiar. Parece que isso vai promover muito o silêncio dentro de nós. Se nós fôssemos para a vida com a ideia de nós estarmos, simplesmente estarmos. Ontem eu passei por uma experiência que eu fiz um pedido para que aquilo me ensinasse algo. Eu tinha que falar com uma pessoa e as pessoas me disseram assim: olha, essa pessoa é muito difícil, essa pessoa quase nunca você consegue falar, essa pessoa nunca está presente, essa pessoa é sempre, você chama, ela nunca está. E aí eu falei, mas eu não vou chamar essa pessoa porque eu quero alguma coisa. Nós vamos estar juntas porque nós temos que estar juntas, se tivermos que estar. E eu chamei essa pessoa e foi ela que atendeu. E eu chamei essa pessoa e falei o que tinha que falar, e a gente já combinou um encontro, e a gente resolveu o que tinha que resolver ali, em 15 minutos. Eu não sei se a gente tivesse, se eu tivesse mesmo falando, mas eu tenho que encontrar essa pessoa para resolver esse assunto, para talvez isso tudo que as pessoas me falaram teria acontecido, mas aconteceu uma outra coisa. Então, a gente vai percebendo que a gente pode se libertar, porque tudo isso é libertação. A gente pensa que abrir mão da gente mesmo é ficar perdido. Abrir mão da gente mesmo é nos libertarmos, é sermos a nossa verdade, é irmos diretamente ao ponto. É isso. Eu não tive que entrar em contato com essa pessoa para realizar uma tarefa, por mais que isso era um objetivo. Eu encontrei com essa pessoa porque eu tinha que encontrar, e ali determinada química se desenvolveu. Eu não sei qual é, mas a meta foi essa química e não se a tarefa ia ser cumprida ou não. É uma outra coisa. E aí a gente se liberta, aí a gente se entrega, aí a gente deixa cada coisa ser na hora e do jeito que ela tem que ser. Então, um efeito que a gente tem do silêncio é que quanto mais silencioso a gente vai ficando, mas esse silêncio não é o silêncio de ficar quieto. Pode ser até que seja um silêncio de ficar quieto, mas é o silêncio de deixar as coisas serem da maneira que elas devem ser. Se a gente vai se conduzindo para esse silêncio, o que a gente vai encontrar é uma profunda compreensão da vida. A gente vai começando a compreender tudo. A gente vai passando a entender melhor as coisas. Porque a gente não está julgando, a gente não está qualificando, a gente não está querendo nada, a gente está sem expectativa, a gente está ali por estar. Então, esse silêncio nos leva para a verdade. Esse silêncio nos leva para a realidade última de cada situação, para a realidade mais profunda possível de cada momento e de cada relacionamento. E é aqui que entra o Sagitário. A representação da constelação de Sagitário é um arqueiro que decidido está apontando as suas flechas para o céu. Por isso que Sagitário tem a ver com a realização da meta. Ele está ali, com o olho fixo, determinado na meta, numa realização. E a realização não é acertar a flecha na estrela, porque a gente pensa que é isso. Ah, então a meta é eu pegar o arco, jogar a flecha e a flecha atingir o alvo. Não. A meta aqui é esse olhar para essa estrela. É esse olhar decidido para o céu, para o alto, para Deus, para a essência, para a verdade, para a realidade. Essa é a meta. Não é a que a flecha atinge aqui. A gente vem percebendo quantos trabalhos o Hércules jogou mal essa flecha, não é verdade? Em quantos trabalhos a flecha atingiu o alvo errado? Em quantos trabalhos o Hércules feriu? Em quantos trabalhos o Hércules não conseguiu realizar sua tarefa? E nem por isso ele deixou de caminhar. Porque o Hércules tem a meta clara. Ele quer se desenvolver, ele quer evoluir, quer servir, ele quer atingir, ele quer ser filho de Deus, é a única meta do Hércules. Se ele consegue, a hora que ele não usa o símbolo, que ele mata a rainha guerreira, que ele não consegue controlar as éguas, tudo o que ele fez e que não deu certo, não impediu que ele se desenvolvesse, não impediu que a meta se cumprisse, não impediu que ele chegasse até o nono portal, tudo o que ele fez aparentemente errado. Então, Sagitário é isso. Sagitário é esse arqueiro certo que está ali olhando para o alto, olhando para a meta. Por isso que quando a gente olha para a meta, a gente é capaz de amar e de compreender em profundidade. Porque a gente fica em contato com a fonte, a gente fica em contato com a sabedoria, e aí a gente ama e a gente compreende. E tem um encontro muito bonito, que pelo menos eu desconhecia, que Sagitário, a história de Sagitário, eu fui ver qual era a história de Sagitário, e para minha surpresa, Sagitário e Hércules se encontraram em algum momento da sua história. A história de Sagitário é a seguinte. Lá nos mitos da Grécia Antiga, contam que Saturno, que era um deus, se uniu a uma mortal. Como ele era um deus, como que ele poderia se aproximar de uma mortal? Ele, então, se transformou num cavalo para se aproximar dessa mortal. Dessa união de Saturno com essa criatura mortal, nasceu Quíron, que era um centauro, metade homem, metade cavalo. Esse Quíron, por ser um filho de Deus, ele era imortal, ele tinha o aspecto da imortalidade e ele tinha um grande conhecimento. Ele era muito sabedor de várias ciências do ocultismo, de vários mistérios da vida. Tanto assim que, conforme foi se desenvolvendo, Quíron foi professor de vários heróis muito famosos na época da mitologia grega. Ele foi, inclusive, professor de Esculápio, que é o mestre da medicina. Quíron, além de ser filho de Deus, além de ser imortal, como que ele desenvolveu tamanha compreensão pela vida? Diz o mito que Quíron, uma vez, foi ferido por uma flecha envenenada. E foi um ferimento profundo que o atingiu. Esse ferimento era incurável, porque como se tratava de uma flecha envenenada, era um ferimento que a qualquer mortal levaria ao desencarne. Mas como ele era imortal, ficou uma ferida aberta. E essa ferida aberta é que foi ensinando ao Quíron a tarefa de cuidar dos sofredores, de cuidar daqueles que penavam de dor. E por isso que Quíron se desenvolveu tanto na ciência da medicina. E por isso que se diz que ele foi pai de Esculápio, porque ele aprendeu a desenvolver a compaixão. Como ele tinha uma ferida incurável, como ele tinha uma dor permanente, ele aprendeu a dor da humanidade. Ele aprendeu a curar e a conviver com a dor. E o encontro do Quíron com Hércules é porque esse centauro que foi ferido, chamado Quíron, ele foi ferido por Hércules no sétimo trabalho. Vocês se lembram que Hércules se encontra com os javalis e faz uma festa, e se encontra com o centauro, e ali naquela briga, de uma maneira inconsequente e inconsciente, Hércules fere um centauro? Esse centauro ferido era o Quíron que aparece aqui. Então, aqui tem muitos elementos do Quíron, que é esse Sagitário, que é um centauro ferido, um centauro que sangra, mas que nessa dor e nesse sangramento ele descobre o amor, ele descobre a compaixão e ele descobre a cura das dores. Ao descobrir a compreensão, ele pode descobrir o perdão. Então, uma das chaves aqui do nono trabalho, é que esse silêncio, o silêncio da nossa personalidade, o silêncio dos nossos desejos, o silêncio do que a gente acredita ser o mais importante, enfim, o silêncio da nossa manifestação nos leva a um profundo amor e uma profunda compreensão. E esse profundo amor e essa profunda compreensão nos leva ao perdão. Primeiro, ao perdão de nós mesmos. A gente perdoa todas as nossas hidras, todas as nove cabeças. E ao perdoarmos todo esse pântano que habita em nós, a gente é capaz de perdoar o próximo, porque a gente sabe também que ele tem as suas hidras e os seus pântanos e os seus pássaros. Então, esse silêncio nos leva para um outro patamar. Não é o silêncio de simplesmente não falar. É um silêncio de nos levar a amar, a compreender e a perdoar. E por isso que a gente pode, quando a gente está nesse silêncio, olhar a meta tão clara, tal qual esse arqueiro que está com a sua flecha apontada para o céu. Porque ele está em silêncio. Então, ali ele está na meta. Ele está no alto. Alice Bailey diz uma coisa muito bela, que no trabalho da Hidra, nós ficamos diante dos nossos pecados. E aqui no trabalho de Sagitário, no trabalho dos pássaros, nós ficamos diante do nosso perdão. Então, a gente tem aí disponível, agora nesse ciclo de Sagitário, a energia do perdão, que só é possível depois do silêncio, depois do amor e depois da compreensão. Então, se a gente se ofertar para isso, para que a gente possa realmente aprender a se perdoar. E é um se perdoar não porque a gente errou muito, porque a gente errou muito, sim. É a se perdoar porque nós caímos muitas vezes. É a se perdoar para que a gente possa redimir e continuar, redimir e caminhar. Uma outra visão muito bela que Alice Bailey traz desse trabalho e desse signo Sagitário, dessa constelação, é a de que o nono trabalho de Hércules fala de um momento muito importante. É um símbolo que concentra todos esses elementos que a gente desenvolveu até aqui. Que até o oitavo trabalho de Hércules, o desenvolvimento o humano, rumo à evolução, é como se nós fôssemos uma lagarta que a gente vive comendo, se rastejando e se movimentando. Então, até aqui, a gente só está nessa ação. Vocês lembram que os quatro primeiros trabalhos são trabalhos de muita purificação? Os quatro trabalhos seguintes são trabalhos de muita crise, de muito esforço. E aqui começa uma etapa de realização. Então, até o oitavo trabalho, Hércules está vivendo a vida de lagarta, a vida onde passa o tempo todo no movimento, na ação, se rastejando, comendo, buscando, uma lagarta mesmo, que não para, né? Uma lagarta rastejante, querendo acender a luz, mas uma lagarta. Nesse nono trabalho, com o trabalho do silêncio, ele se refere àquele momento em que nós estamos crisálidas, em que nós estamos casulo. O que é o momento do casulo? É o momento, que é o oitavo trabalho, é o momento em que toda aquela lagarta vai deixando de existir. Se a gente examina um casulo, logo depois de sermos lagartas e antes de sermos borboletas, se nós examinarmos um casulo, o que nós encontraremos ali será só uma espécie de um líquido, de um fluido. Não tem matéria, uma matéria sólida. A lagarta não é mais lagarta. A lagarta é aquele fluido. Então é aquele momento do silêncio, é o momento do recolhimento, é o momento do casulo, é o momento onde a gente fica no mais profundo contato interno. Porque casulo aqui não significa distanciamento, não significa isolamento, não significa defesa, significa um profundo contato interno. E um contato interno que nos leva para o nosso templo. Porque no nosso templo nós não somos personalidade, no nosso templo nós não somos pensamentos, nós não somos emoções. No nosso templo nós somos esse fluido, nós somos esse casulo. E Sagitário é isso. Sagitário é esse momento onde a gente deixa de ser lagarta, onde a gente deixa de pensar, de agir, de sentir de acordo com os nossos referenciais e fica sendo esse fluido, fica sendo mesmo esse nada, um nada que é tudo, porque depois a gente vira borboleta. Então, a partir do décimo trabalho, nós vamos ver já um Hércules borboleta. E por isso que é tão importante esse nono ciclo e esse momento. Então, nós poderíamos mesmo nos ofertar a ser casulos nesse mês de Sagitário. Mas nós esquecermos mesmo, deixamos a lagarta morrer. Vamos deixar essa lagarta deixar de ser lagarta. Vamos para essa vida interior, para essa vida de casulo, para que a partir daí a gente possa voar como borboleta, que é livre. Quer dizer, a borboleta é material, mas é uma matéria tão sutil, tão bela, né? Tão suave, tão delicada. Que é isso, nós deveríamos ter aqui borboletas nesse serviço a Deus. Não que a lagarta não seja filha de Deus, é claro que a lagarta é filha de Deus. Nós temos, né, que também amar as lagartas, mas não esquecer que nós podemos ser borboletas. Sagitário simboliza também e irradia para nós toda a energia de cura possível, tanto na matéria como nos níveis internos. Por causa disso, porque aqui está a chave da palavra correta, da energia correta, portanto, da cura. Valeria a pena a gente se dedicar individualmente a esse estudo, a ver todos esses pontos, que quando a gente lê o mito, a gente fala, bom, ele foi lá, tocou um instrumento e os pássaros foram embora, né? E a gente vai vendo o que é esse silêncio, o que é o amor, o que é a compreensão, o que é o pântano, o que é o devastador, o que é o sol que entra no pântano, o que é esse mistério todo da vida. A gente vai podendo descobrir aqui. No opúsculo Colaboradores, a gente encontra um parágrafo que a gente poderia fazer dela uma oração. Os colaboradores se oferecerão para ajudar. Em si, receberão as chagas para, com gotas de sangue, limpar a podridão. Não discutem. A tolerância e o silêncio são suas virtudes. O exemplo é sua palavra. Não se detêm. Sabem aonde chegar. Os colaboradores se oferecerão para ajudar. Em si, receberão as chagas para com gotas de sangue limpar a podridão. Não discutem. A tolerância e o silêncio são suas virtudes. O exemplo é sua palavra. Não se detêm. Sabem aonde chegar. Bom, parece que se você, como primeira atitude interna, se liga ao seu templo, tudo já muda, só a partir daí. Só de nós falarmos em templo, a palavra templo, ela já muda tudo. Então, qual é a sua forma de acessar esse templo? Cada um tem a sua. Então, isso eu acho que é uma primeira chave para que a gente possa buscar esse silêncio. Quer dizer, a gente lembrar da nossa verdadeira identidade. Que sou eu? Que sou eu? Um segundo ponto, que é uma chave prática, aquilo que nós estávamos falando, nós tentarmos abrir mão dos resultados. Não que as coisas tenham que ficar incompletas, mas a gente se ater ao desenvolvimento de cada momento da nossa vida. A gente é muito apegado a resultados, porque a gente, no resultado, a gente confirma a nossa personalidade. Porque quando você tem um resultado bem feito, você está dizendo, ah, então eu dou certo. Quando você tem um resultado mal feito, você fala, então eu não dou certo. Por isso que a gente é tão preso a resultados. Então, abrir mão de resultado é silenciar, que é abrir mão da expectativa. Então, eu acho que é uma mudança de foco. Agora, é um exercício, não é algo que a gente tem pronto. É um exercitar. Quer dizer, a gente não encarna em Sagitário e já sabe fazer silêncio. São várias e várias encarnações de Sagitário até descobrir como trabalhar com o símbolo, não é? Tudo é exercício.